De volta aqui com o CBN Campinas e a partir de hoje nenhum eleitor poderá ser detido ou preso. As exceções são para flagrante delito ou em virtude de uma sentença condenatória por crime inafiançável. Essa regra é válida até 48 horas após a eleição, que está marcada aí para este domingo, dia 2 de outubro, uma medida que está prevista na legislação eleitoral. Para discutir um pouquinho sobre ela, nós estamos em contato neste momento com o coordenador do curso de pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil do ProOrdem, Júlio César Balerini Silva. Bom dia, doutor Balerini.
Bom dia, Flávio. Bom dia, senhores ouvintes. É sempre um prazer estar à disposição aqui da rádio para prestar os esclarecimentos necessários.
Doutor Balerini, por que essa lei ainda perdura aqui no país?
Olha, o que prevê essa salvaguarda do eleitor é o artigo 236 do Código Eleitoral de 1965. Por que que nós temos isso? Porque durante um certo período de ditadura militar, as pessoas eram constrangidas a não votar. Havia uma proibição. Havia o receio de você ser preso para não votar em determinado candidato da oposição. Então, para garantir minimamente que as eleições fossem consideradas democráticas, o próprio governo militar colocou esta salvaguarda, permitindo que a justiça pensasse os casos em que poderia haver prisão e que não poderia haver essa prisão. Né? No AI-5, que foi já na década de 70, havia várias exceções maiores ainda da salvaguarda, ou seja, se prendia com muito mais facilidade. Quando veio a ordem democrática constitucional, em 1988, com a Constituição, ganhou força novamente o artigo 236, porque aí garantiu-se novamente um número maior de salvaguardas para evitar que pessoas fossem presas e impedidas de votar.
Doutor Balerini, na opinião do senhor, ela ainda é necessária, uma lei de 1965, passou pela ditadura militar, passou pela redemocratização, a Constituinte, que é de 88, e nós estamos em 2016 com uma lei que começa numa terça-feira, a eleição é no domingo, e não se pode, então, prender uma pessoa, a não ser por flagrante ou uma condenação inafiançável, né?
Na verdade é isso. Não é que não se possa prender, porque já pensou, viraria uma loucura, né? Então vou aproveitar, vou assaltar um banco, já que eu não posso ser preso. Né? Então não é bem isso. Há várias formas de prisão no direito brasileiro. Você tem prisão preventiva, prisão temporária, prisão por alimentos, você tem prisão porque foi condenado em todas as instâncias. Há várias formas de prisão. O que não se pode ter é uma prisão preparada, digamos, para evitar que certa pessoa vá votar. Entendeu? Se a pessoa praticar um delito, estiver em flagrante, e esse crime for inafiançável, ela vai presa normalmente. Né? Até nessa época de eleição me perguntam muito isso. Ah, então quer dizer que eu posso dirigir alcoolizado? Não, você não pode dirigir alcoolizado. Se você dirigir alcoolizado e a polícia te parar, você vai ser preso em flagrante, né? Normalmente. A conveniência ou não disso que você me perguntou. Eu acho o seguinte, realmente não tem justificativa para você impedir a prisão 48 horas depois. Se o objetivo da lei, da Constituição e da lei, é que você não possa ser impedido de votar depois que você votou, se você praticar alguma coisa ou tiver alguma pendência com a justiça, você poderia ser preso normalmente. Realmente, talvez seja a hora de nós começarmos a pensar na revisão desse tipo de orientação.
Doutor Júlio César, até para a gente entender um pouco, o senhor falou dos vários tipos de prisão, essa lei está valendo a partir de hoje. Queria essa opinião do senhor, até para a gente tirar a dúvida. Por exemplo, o senhor falou da prisão preventiva, prisão temporária. Ontem teve uma operação, a 35ª operação da Lava Jato, e o grande nome, né, detido na operação foi o ex-ministro, né, Antônio Palocci. Essa prisão, essa operação, se fosse hoje, poderia ser feita essa prisão?
Não, porque a prisão foi temporária. A prisão foi temporária, ela não foi preventiva. O que é uma prisão temporária? Há determinados crimes previstos em lei, crimes graves, e nós precisamos esclarecer fatos que possam elucidar o crime. Então, nós podemos, por até 5 dias, prender temporariamente a pessoa para obter os esclarecimentos nesses crimes graves. A prisão temporária, ela está protegida pelo artigo 236. Então, se essa prisão fosse hoje, ela seria uma prisão ilegal. Já não poderia ser feita. Agora, vamos dizer, cidadão A está sendo filmado hoje oferecendo propina ou recebendo propina. Aí já não seria uma prisão temporária para esclarecer o crime. Ele já estaria na situação de flagrante. Flagrante em direito significa em chamas, pegando fogo, em flagrens, né? Ou seja, você é surpreendido no momento dos fatos, no calor dos fatos, cometendo um crime. Aí você pode ser preso. Agora, temporariamente, preventivamente, você já não poderia ser preso na data de hoje e nem 48 horas depois da eleição, ou seja, até o dia 4 de outubro.
E, doutor, essa prisão temporária, ela é de 5 dias, né? E renovável por mais 5. Pode acontecer essa renovação nesse período?
Sim. Veja bem, ele já está preso. Ele já está preso. Teoricamente, poderia ser renovado assim. Não teria vedação legal. Porque ele já foi preso. Ele já está encarcerado. Ele não estava em liberdade e foi preso e impedido de votar por conta disso.
O ouvinte Tiago aqui mandou até uma pergunta para a gente no WhatsApp da CBN Campinas, se já há alguma informação sobre a lei seca nas eleições no próximo final de semana. A gente já tem essa informação, né? Secretaria de Segurança Pública informou que no estado de São Paulo não terá restrições ao consumo e à comercialização de bebidas alcoólicas no primeiro e também no segundo turno das eleições municipais que acontecem nesse domingo, dia 2, e no dia 30 de outubro, em locais que tiverem esse segundo turno. Antigamente acontecia muito isso, né, doutor Júlio César?
Veja bem, o que acontece é o seguinte, o TSE publicou uma resolução, porque antes era nacional, antes o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele baixava a resolução em nível nacional. Chegou-se a uma conclusão em 2008, foi até no Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Nelson Calandra, de que não haveria constitucionalidade nesta questão de padronizar isso para o país inteiro. Por um vício de origem. Vício de origem é a justiça eleitoral não seria adequada, deveria partir da Secretaria de Segurança Pública, porque a medida visa prevenir justamente o quê? Que haja conturbação da ordem. E constitucionalmente, quem tem que verificar se há conturbação da ordem ou não provocada pela venda de bebidas são as Secretarias de Segurança Pública. São Paulo, desde o ano de 2008... A partir dessa decisão do desembargador Henrique Nelson Calandra, ele não tem acolhido, a Secretaria de Segurança Pública não tem acolhido a lei seca, né? Agora, volto a insistir, não é crime, não é vedação você vender bebida alcoólica no estado de São Paulo. Em outros estados há restrição. Por exemplo, no Distrito Federal eles baixaram a restrição. Em Minas Gerais há restrição. São Paulo não, outros estados também não. Agora, isso não impede, por exemplo, que se você for pego embriagado provocando tumulto, você pode ser preso, é uma contravenção penal. Você pode estar em flagrante numa situação como essa. Também você poderá ser preso se estiver conduzindo veículo embriagado. Então, há que se tomar cuidado com isso. O que não é proibido é você consumir normalmente bebida alcoólica ou estabelecimento de vender a bebida. Tá? Agora, se você for se embriagar para provocar tumulto, a persecução penal é proibido por lei. Se você pega, se embriaga e vai dirigir, há proibição penal. Então nós temos que ver cada caso isoladamente.
E, doutor Júlio César, fazia muito sentido ter uma legislação como essa, já que tem a punição para caso você cause um problema, um distúrbio. Está lá bêbado, causa um distúrbio em uma escola aqui que tem votação. Ou como mesmo o senhor disse, o pessoal está aí dirigindo, já tem essa punição, vale para todo dia, inclusive na eleição, né? Na lei seca para quem está dirigindo. Proibir já não era uma coisa muito forte.
Ah, com certeza, né? Com certeza. Quando você proíbe todo mundo, você veda, faz uma generalização dos casos. Então a pessoa está tomando uma cerveja na porta da sua casa, chegaria a PM ali e falaria, não, você está aqui em local, vou pedir um mandado judicial para te prender. Não, pera lá. No direito penal nós temos um conceito que é o conceito de ofensividade. Em que a vida das demais pessoas está sendo afetada porque você está bebendo uma cerveja na varanda de sua casa no dia de eleição? Em nada. Então, realmente, isso não fazia o menor sentido, né? Há um preceito moral por trás disso, a beber é errado, então nós vamos proibir que se beba, né? Na verdade, o que se fez foi uma racionalização disso. Vamos ver situações pontuais em que o fato da liberdade do indivíduo beber ou não beber irá afetar as outras pessoas. É o que nós chamamos de ponderação, a colidência do direito de um com o início do direito do outro. Desse modo, como é feito, onde você só pune quando houver relevância, ou seja, se a pessoa se embriagar e pegar um carro, ela pode matar uma outra pessoa, aí há um risco aos demais. E é diferente da situação da pessoa que está na varanda da sua casa bebendo uma cerveja, né? Então você vê que há realmente uma coerência maior na legislação quando nós partimos para esse caminho, né? Da resolução 23.461 de 2015 do TSE, nesse sentido de que cada estado verá as peculiaridades em que imporá a sua própria lei seca.
É, então, o que me chama a atenção é que, vamos lá, uma pessoa já foi votar lá às 9 horas da manhã, foi para casa aproveitar o domingo, fez um almoço, tomou uma cerveja lá na sala dele, e essa pessoa estava até 2008 cometendo um crime, né? Era uma criminosa, mesmo tendo dentro da casa dela, tomou uma cerveja.
Não, manifesto abuso. Havia até problemas da constitucionalidade dessa ordem, dessa norma, né? Porque, veja bem, na medida em que o meu direito não está afetando o direito dos demais, o Estado não tem a ofensividade necessária para punir a minha conduta. Em que eu estou ofendendo os demais? Então, haveria até esse problema de ofensividade. Aí não se está ofendendo ninguém com isso, não é verdade? Concordo com a sua opinião.
Doutor Júlio César Balerini Silva, que é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil da Proordem, muito obrigado pela entrevista, gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu agradeço, estou à inteira disposição de vocês. Uma boa eleição para todos.
Muito obrigado, a gente espera uma boa eleição mesmo nesse domingo, dia 2 de outubro. A gente vai ter um esquema especial aqui para trazer todas as informações de Campinas, região, rede CBN, trazendo as informações das eleições municipais nas capitais e também das grandes cidades aqui do país.